De cara? Capivara.
Com um programa político socialista,
sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto...
E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado...
A questão pedagógica...
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.
Começa agora o De Cara com a Capivara.
Obrigado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Rádio Livre Capivara. São 6:30 da tarde, programa ao vivo aqui. De última hora surgiu a ideia da gente fazer uma entrevista aqui no De Cara com a Capivara. Eu sou Falácia. Com licença, estou entrando aí na frequência do seu rádio. Boa noite, Ana. Boa noite, Gabi.
Boa noite.
E é isso aí. Eu queria que você começasse aí se apresentando. Diga aí, Ana, quem é você?
Caramba, vamos lá. Sou a Ana, tô no quarto ano de TO, mas mais que isso, eu sou uma artista e também não sou uma artista. É isso aí, acho que me defini bem.
Vai ter que explicar mais, você é uma artista em que sentido?
Depende do que você considera como arte.
Explica você o que você considera como arte aí.
Então, vamos lá. Se arte para você, na verdade, for saber fazer desenho, saber dançar balé, saber ouvir músicas diferentes que não fazem sentido às vezes. Se arte para você for escrever frases, rimar sozinha diante do espelho, se arte para você for querer trançar o próprio cabelo, ou mesmo pintar de uma cor que ninguém nunca viu, e saber que tudo bem fazer isso usando óleo de coco, ou mesmo algo que você pegou no seu jardim, eu sou artista.
Legal, gostei muito dessa sua ideia de arte, porque ela é bem abrangente e permite que a arte, ela se coloque dentro da nossa vida, né? Ela não fica como uma atividade de alguém que tem uma carteirinha, né? Eu sou artista. E daí eu pago minhas categorias do artista para eu poder dizer que eu sou artista. Parece que a arte é uma expressão humana, né? Legal.
É isso aí.
Você tem hobby?
Tenho. Meu hobby agora é pintar quadros para colocar na minha sala de casa. E quadros assim que eu não mostro para ninguém, mas que são meus. Eu mostro para mim, né? Esse tá sendo um hobby muito legal para mim.
Ah, mas se estão na sua sala, você mostra para quem entrar dentro da sua casa, né? É
claro.
Uma parte, é uma decoração interna, né?
Claro. Eu acho que o artista, ele mostra o que está dentro, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Começa por aí, né?
Agora há pouco você disse que você morou em Santa Catarina e que aprendeu muito lá. Onde você já morou? Eu não ouvi, eu estava ali de busguei, quebrando gelo e não ouvi direito. Você morou em vários lugares.
Isso. Eu não sou nômade. Eu não sou cigana. Gostaria talvez de ser um dia, mas não sou. E vamos lá. Meu pai, ele trabalha com várias coisas diferentes dentro do setor de mecânica. Então, conforme ele era chamado para trabalhar, por ele ser consultor, nós íamos junto com ele. Então, nesse meio tempo, eu nasci em São Paulo, capital, morei 4 anos lá, mudei para Rio Claro, morei mais 4 anos lá, com 11 anos fomos para Santa Catarina, acompanhando meu pai, e morei dos 11 até os 17 anos em Santa Catarina, né? E voltamos para Rio Claro, até onde meus pais moram até hoje. Eu passei na UFSCar e vim morar em Baté, não na UFSCar, e nem em São Carlos, né? Porque eu não tinha conseguido bolsa aqui, né? Infelizmente, o ano que meu pai aposentou, eu não consegui comprovar a renda, então também foi uma luta bem chata, né? Mas como a vida é para frente, até um tropeço leva a gente para frente, né? Então, a gente continuou, eu continuei morando com a minha tia em Baté, né? Que eu acho que tudo conspira para o bem quando é para acontecer, né? Eu acredito muito que o destino, ele nos molda a partir do momento que nós nos deixamos moldar e que nós vamos para frente, né? Compramos a briga e vamos para frente. E então, depois de Baté, eu mudei para uma rap aqui em São Carlos. E depois da rap, agora estou morando sozinha.
Uau! Faz quanto tempo que você está morando sozinha?
Fazem 2 anos já.
Uau, que legal. Eu nunca morei sozinho, assim.
Como é morar sozinha?
Eu acho que eu nunca estou sozinha. Sozinha, eu acho que é um estado de espírito, na verdade. Ou talvez um estado mental, às vezes. Mas eu acho que a solidão, ela, na verdade, tem uma coisa muito boa, que ela nos faz olhar para nós mesmos. Se a gente conseguir conviver bem com nós mesmos, é tão fácil conviver com o outro, é tão fácil amar o outro, é tão fácil olhar para o outro como um ser humano na sua frente. Eu acho que isso é voltar na sua essência, entende? Eu acho que esse é o processo que eu tenho passado ultimamente.
Você tem gato, cachorro, essas coisas?
Olha, aqui em São Carlos eu não tenho, mas eu tenho uma chinchila lá na casa dos meus pais, em Rio Claro, que eu vou todo final de semana cuidar dela.
Chinchila é tipo um porquinho, um bichinho, um roedor? Como é que é?
Chinchila é um roedor, eu não sei a família dela, mas ela é da minha família. E ela, deixa eu ver, ela é mais para um esquilo, na verdade, né? Ela é um roedor, mas ela é mais da família dos esquilos, assim. Então, ela pula ao invés dela correr, diferente do rato e de porquinho da Índia, né? E ela precisa, como esses roedores, gastar os dentes, né? Daqui a pouco aparecem os roedores daqui. Os voadores.
É que tem um ninho aqui. Então, eles estão sempre em companhia aqui. Aliás, nós estamos sempre com companhia. Nunca estamos sós aqui.
Exatamente.
Você falou que você foi escoteira lá, foi lá em Santa Catarina que você foi escoteira?
Isso. Só que eu fui escoteira muito tarde.
Mas você era lobinho.
Não era lobinho. No escotismo não tem isso. No escotismo a gente entra de acordo com a nossa idade, né? Que lá é separado por isso. Então você tem lobinhos, tem o próprio escoteiro. E tem um sênior. Eu entrei como sênior já. Então a gente judiava dos escoteiros e dos lobinhos. Que era bem diferente.
Nossa, você nem sabia nada. Os lobinhos sabiam mais que você e você judiava deles.
Exatamente. Na verdade, a gente aprendia tudo junto.
Ah, entendi. O que você aprendeu como escoteira? Qual foi a melhor coisa que você aprendeu como escoteira?
Primeiro, sobrevivência.
Importante.
Sobrevivência e trabalho de equipe. Eu acho que isso a gente vai carregar, eu vou recarregar pra mim com a vida inteira, assim. Saber respeitar o outro, saber ouvir o outro e trabalhar juntos mesmo como equipe. Eu acho que isso é uma coisa que tem se perdido muito, sabe? Assim, em todas as áreas que eu vejo, todas as pessoas que eu converso, sempre há alguma dificuldade em lidar com o outro, porque o outro, porque o outro. E na verdade, o lidar com o outro é a parte fácil. O difícil é lidar com nós mesmos e o que pensamos do outro.
Ana, eu quero te convidar pra acampar. Vamos acampar, Ana?
Demorou. Só não vou matar galinha.
Então tá, eu aprendo e mato, não se preocupa não. Comer você come, né?
Como? Opa.
Ah, então tudo bem. Demorou.
Peraí, mas vocês vão acampar ou fazer uma galinhada?
Depende. Tudo depende. Depende do intuito, depende de qual a programação que a gente pensar no momento, né? E se tiver galinha, porque senão não dá.
Ah, isso também, né? Tenho que te apresentar uma amiga minha que tem galinhas.
Vou gostar muito dela. Vamos trocar muitas ideias.
Maravilha. maravilha, maravilha.
Principalmente fazer compostagem com o resíduo das galinhas.
Que resíduos? Da galinhada ou do que ela, ela caga?
Dos dois.
Ah, então tá bom.
Muito bom.
Quero mais.
Mais alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta. Qual é a sua primeira lembrança?
De infância?
É, da vida, assim. Como começou sua vida, assim, na sua memória?
Aí depende, é uma pergunta bem difícil.
Ah, é?
É.
Então, me explica, pareceu tão simples quando eu falei.
Então, eu tenho uma boa memória. Uma boa memória mesmo. A minha lembrança mais, assim, interna da minha infância é quando eu brincava com os meus primos de esconde-esconde. Porque eu lembro que uma vez a gente foi brincar numa chácara de uns amigos nossos e eu me escondi atrás de uma florzinha que eu achei no jardim. E meu vestido era florido e ninguém me encontrou. Então isso pra mim foi uma sensação de sentir invisível, assim. Foi algo que eu nunca vou esquecer, assim. Foi, mas de sentir invisível de um jeito positivo, não de um jeito ruim. E também de poder salvar todos. Eu acho que foi a melhor sensação que eu tive na infância, foi desse... Salvar todos.
Nossa, eu tinha até esquecido de que tinha essa possibilidade de salvar o mundo, né? Salvar todos. Você que bate no pique, né?
Isso.
Salvar todos. Tinha
exatamente.
Disso.
O botão de segurança do mundo, né?
É, exatamente. Exatamente.
Porque quando eu brincava, esconde-esconde era salvar o mundo. Que a gente tinha que gritar salvar o mundo. Por isso que eu falei, nossa, salvar o mundo. Curioso isso, desde que a gente nasce, desde que a gente brinca, né?
É.
A gente pode sonhar em salvar o mundo.
E você tinha quantos anos?
Tinha 6.
6.
6 anos.
Uhum.
É isso aí.
Essa é a minha pergunta. E minha proposta agora é a gente ouvir uma música. Você escolheu uma música.
Uma música? Pode ser que lembre infância?
Pode, qualquer uma.
Tem uma que eu gosto muito, é da Four Non Blondes.
Uhul!
Ela lembra a minha infância, porque eu escutava muito na rádio quando era criança. E em São Paulo a gente andava muito de carro e ouvia muita rádio.
É
no
WhatsApp?
Trânsito.
Oi? É,
não, WhatsApp, pode ser.
WhatsApp, não, pode ser outra música.
Não, mas o WhatsApp é que tocava mais, assim, era mais famosinha, assim.
Four Non Blondes, uma das poucas...
Era essa e Mama África do... Ai, gente, qual o nome dele? Fugiu o nome.
Também me fugiu o nome.
Mama África, a minha mãe sou...
Chico...
César.
Chico César.
Pode crer.
Vamos ouvir Four Non Blondes. São 4 pessoas...
Não loiras.
Não loiras.
Não loiras.
What's going on?
É isso aí, estamos de volta aí no De Cara com a Capivara. Hoje, 18 de novembro, sexta-feira, ao vivo aqui. Fala aí.
Infelizmente não deu. Infelizmente, tá ouvindo?
Muito pouco.
Infelizmente não deu pra terminar de ouvir a música, porque a internet decidiu por nós o fim. Consequentemente, é isso aí. Olá, mais um participante da entrevista. Pô, eu tava gostando da conversa que a gente tava tendo. Daniela Mercury, pá. Falando sobre anos 90.
Sim, sim. Daniela Mercury fez muito parte da minha infância também, né? Porque eu lembro muito, assim, dos meus tios indo pras ruas, assim, sabe? Foi um ano bem complicado. Eu lembro aquela faixa entre 90 e 94. Era muito pequenininha, mas eu lembro muito, sabe? Muitas coisas, assim.
Nossa.
Então, o que eu ouvia na rádio, eu lembro muito. Eu lembro que eu fiquei extremamente chorando e chateada o dia que roubaram o nosso carro em São Paulo, que tinha a minha fita da Daniela Mercury, a minha fita da Madonna, que
olha,
eu era avançada
só
pra minha época, e a minha fita da Eliana. E o hit principal. E eu não gostava de Sandy Júnior, eu lembro extremamente bem disso. E até hoje não gosto.
Não gostava de Sandy Júnior.
Isso. Gosto é gosto, gente. Desculpa, não me julguem, mas eu não gosto de Sandy Júnior.
A minha pergunta era, se você é uma artista, por que é que você decidiu fazer TO? Essa era a minha pergunta.
Então, eu decidi e descobri fazer TO porque a TO, ela... Inicialmente, quando eu pesquisei sobre a área da TO, eu descobri que TO pode trabalhar com arte como recurso terapêutico. Aí eu descobri, na verdade, que o recurso terapêutico da arte nada mais é também, pode ser uma possibilidade de... É bem confusa essa fala, né? Eu sei. Mas vou chegar lá. De trabalhar a produção por meio da arte. Fazer com que as pessoas trabalhem dentro delas, assim, e despertem dentro delas a potência delas que elas têm para a criação dentro da arte e dentro de outras partes que fazem parte do fazer humano, da própria vida humana. Então, isso é o que mais me encanta na TO, as possibilidades, né, diante das impotências.
Bonito, tu fala as possibilidades diante das impotências. Bonito, né?
Aí eu falo bonito também, será que eu chego lá?
Nada, eu tenho uma pergunta aleatória. A minha pergunta é um pouco aleatória, mas ela é sincera, de coração. Qual o seu signo?
Essa é uma boa pergunta. Sou de Sagitário. E eu acho que eu me identifico muito com Sagitário. Muito mesmo. Mas na verdade eu tenho muitas coisas assim que eu acho que às vezes meu signo mesmo, talvez o ascendente fale mais alto, talvez a lua, a estrela, o prisma, a lunar, não sei.
Qual é o seu ascendente?
Então, meu ascendente é em Câncer. Não, minto. Meu ascendente é em Libra e a minha lua é em Câncer.
Nossa,
eu sofro. Eu sofro porque eu... Por isso que eu digo que eu sou uma artista da vida, entendeu? Em viver é uma arte. Eu acho que essa frase é... Fala muito.
Viver bem, de fato, é uma arte. Isso muda alguma coisa na sua vida?
Essa frase?
Não. Digo... Tá falando da sua lua, do seu ascendente, você se identifica com o Sagitário, mas e a... Que parte da sua vida que é a lua e o ascendente que influenciam?
Ah, essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Eu sou muito desorganizada, assim, com estudos, com os afazeres do dia a dia, então isso me categoriza muito bem como... Opa, sujeito. Como sagitariana, né? E o jeito desastrado de ser, eu acho que é mais a ver com o libriano, que tenta fazer tudo do jeito assim mais harmonioso possível, equilibrado possível, mas no fim não vai. Não é? Eu acho que o equilíbrio tá muito mais dentro da gente do que fora, né? E eu acho que é como sagitariana, assim, pensando como sagitariana, eu acho que o que mais me identifica como sagitariana é a coragem e a vontade de buscar coisas novas, de viver experiências novas, de aprender sempre mais, de gostar de viajar, de gostar de se aventurar. Eu acho que isso me identifica muito como sagitariana. Agora, as outras partes da vida, como câncer, Diana, na lua, né? Eu acho que o sol nunca apaga a lua, então a lua, ela funciona à luz do sol. Então, se uma parte está desequilibrada na questão, assim, do... Eu nem falei, por exemplo, o estudo, né? Está desequilibrado já a minha organização, quando eu vou pensar em... E, tipo, no fazer a atividade que eu tenho que fazer pra faculdade, alguma coisa assim, a lua é aquela coisa que me deixa assim, ai, mas vai dar tudo errado, por que é comigo, por que não sei o quê? Aquele mimimi de sempre, né, de câncer aparece. Então, eu acho que aí é uma coisa que prejudica um pouco, assim. Mas uma coisa legal do canceriano que pouca gente fala é a persistência. Então, eu sou muito persistente no sofrimento. Eu acho que... É o que me faz ir pra frente é um pouco a lua também em câncer.
Legal.
Expliquei certinho?
Explicou corretamente!
Oi! Ponto pra ela.
Bom, a gente tem mais um colega aqui. Você quer dar um alô? É o Ocid das Dialéticas, é isso?
Alô.
Alô?
É ele.
É ele, você... Ó, fica à vontade, é a hora que você quiser fazer uma pergunta.
É, você quer R$500 ou uma fotografia com raça negra?
Raça negra. Digue, 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 é, com certeza.
É, mas eu tenho uma... Tem uma observação a fazer quanto ao que vocês estão dizendo, que é, eu acredito, né, não vou dizer pela experiência, mas é bem próprio dos cancerianos serem sujeitos a esses tipos de comparação, é assim, claro, todos os signos, mas... É, e guardar isso de forma introspectiva, tal, não sei de se manifestar, mas eu volto a ver esse lance da persistência, é muito
é o mesmo lugar onde se anda pra poder sonhar.
Entendi. Fala aí pra gente, ele acabou de falar uma coisa importante.
É, eu cheguei aqui como força de oposição mesmo, porque a minha lua é o contrário da dela e o meu sol é o contrário da dela, então podemos dizer que, né, estamos bem.
Que legal!
As energias, elas estão equilibradas.
Arrasou. E aí, gente?
Vamos ouvir mais uma música que você pediu? Daí no meio a gente conversa sobre alguma coisa aleatória, depois a gente pergunta de novo o que a gente falou, porque assim é legal. Fala aí.
Já que a gente tá nesse clima de tá tudo bem, tudo novo, né? Vamos ouvir A Cor Dessa Cidade, da Daniela Mercury?
Uhul!
A
terra é o mesmo lugar. Vou procurar dentro da lista. Dani, eu acredito que não tenha. Tarefa das pessoas. É, então ninguém colocou. Olha só.
Que raio de lista de música é essa?
Você gosta de Daniela Mercury? Você gosta?
Cara, é o sucesso dos anos 90.
Não acredito que você não colocou.
Daniela Mercury. Exatamente.
Fala mais próximo.
Pintando a cara, indo pra rua ouvindo Daniela Mercury. Quem nunca, né? Matar os anos 90 brasileiro quando não escolheram Daniela Mercury. A gente chega no Raça Negra.
Pela cidade unida.
capivara de novo, estamos aqui. E eu quero que você repita tudo aquilo que é dito no silêncio durante a música. Você tem que repetir.
Do cinema.
Exatamente. Chupando drop de anis. Diga sobre o que você falou do Chico César. É uma informação sobre a Daniela Mercury muito importante.
Isso. É que, assim, Daniela Mercury, ela, quando ela começou assim, a ganhar fama, né? Ela teve uma proximidade muito legal com os músicos que estavam começando como ela. E também que já tinha um certo espaço nacional, né? Que nem já estava assim, aparecendo bastante e tal. Que nem, ou mesmo assim, tendo uma boa visibilidade, sabe? Que nem o Chico César, né? Foi uma das pessoas assim, que ela tem até amizade até hoje, que ela regravou algumas músicas dele. Inclusive, uma que eu gosto muito é Pensando em Você. Que ela canta e a música, assim, ela tem muito sentido pra mim, assim, na minha vida, porque lembra muito minha adolescência, né? E eu não sabia que era do Chico César, porque o Chico César também eu já ouvia Mama África quando ele lançou nos anos 90. E depois, quando eu descobri, eu fiquei muito feliz mesmo e poder saber que um artista que eu gostava muito da minha infância estava fazendo parte da minha adolescência.
Pode crer, pode crer. Nossa, isso é muito louco, né? Quando a gente descobre que uma coisa que era boa, continua sendo boa, né?
Exatamente. E que faz sentido pra gente.
E faz sentido, isso é verdade. Porque eu curtia muito, muito Daniela Mercury quando eu era criança. Nossa, fiz muito parte da minha infância. E depois eu conheci o rock and roll e comecei a curtir o rock and roll. E aí eu fiquei pensando que o rock and roll tem essa coisa, os roqueiros, de negar, né, o axé, negar a música brasileira. E aí eu entrei nessa onda que foi perdida total, assim. Quando eu descobri que Daniela Mercury era da hora mesmo e falava os negócios e tinha uma capacidade musical sensacional, eu falei, cara, eu não era ignorante. Mesmo com 7 anos de idade, essa música era muito boa. Aí é sensacional se reencontrar naquilo que você já gostava, né?
Exatamente.
Uma sensação de familiaridade, pertencimento, sensacional.
Exatamente. E a gente percebe também que a gente negligencia, palavrão, né? A gente negligencia muitas coisas que fazem parte de nossa história, de nossas vidas, justamente por isso, por menosprezar. E, na verdade, as coisas, que nem eu falei antes, né? Até que era uma pedra, às vezes você fala, ah, deixa de lado, né? Chuta pra frente, né? Mas, às vezes, as pedras, quando a gente tropeça nelas, que nem você falou, nossa, eu percebi que quando eu pensava lá atrás, na minha infância, de 7 anos de idade, poxa, fazia sentido e hoje em dia faz mais sentido ainda depois que eu escuto com um outro pensamento, né? Então, é não menosprezar nossas primeiras experiências, que elas falam muito de como nós somos e como nós vemos o mundo, né? Falei bonito agora.
Falou bonito!
Palmas pra fala.
Pô, queria lembrar aquela do bandido. Eu queria lembrar o nome daquela música, Felipe, do bandido. Da Daniela Mercury. Bandido.
Bandido coração.
Não, do 500 anos. Dos roubamos 100 anos de solidão. Essa geração perdida.
Acho que sim, ele tá
de tudo. Ele tá achando essa, então beleza. Então a gente queria. É que essa é triste, eu queria dar animada.
Sim.
Tô usando sua entrevista como uma desculpa pra colocar a Daniela Mercury.
Então tá tudo bem, porque também gosto, então tá tudo certo.
Vamos ouvir então, Daniela Mercury, geração perdida.
Artistas moviam a terra com seu choro e partiram. Nascíamos em anos intermináveis, filhos de árvores cortadas. A geração do nada que ressuscitou sem morrer. Artistas moviam a terra com seu choro e partiam. Nas
amado é vermelho, como a cor dos nossos cabelos que dançam. As drogas já são pálidas, as palavras sem visão, as crianças mal criadas, nascidas com a televisão. As drogas já são pálidas, as palavras sem visão, as crianças mal criadas, nascidas com a televisão. Como a cor dos nossos cabelos que dançam, que dançam.
Não acabamos, estamos aqui, não morremos, estamos aqui, estamos pulsando, estamos vivos, pensamos logo existimos, então,
é o que dizem por aí, né?
Isso, e na conversa do backstage a gente estava pensando algumas coisas a respeito da mídia censurada e de hoje como acontece essa censura de uma forma mais escancarada e também como ela acontece de forma velada. Mas acontece, né? E a gente estava comentando que...
O Teletubbies está aí para mostrar, né, como a censura
isso.
existe.
Exatamente. Exatamente. E a gente estava comentando sobre Daniela Mercury também, e que ela é de uma certa faixa etária, que a gente estava discutindo isso, e que participou dessa época sem censura, com início de censura, e agora totalmente velada, mas censurada extremamente.
Com certeza. O que são os programas infantis hoje em dia? É só censura, né, meu?
Existe programa infantil na rede? É uma boa
Sim,
pergunta.
Cara, é muito louco isso, porque eu trabalho com educação infantil, né? Eu trabalho ali na creche da UAC. E a censura é muito louco. É tipo assim, você não pode falar sobre morte com a criança. Você não pode falar sobre sofrimento. Então...
Não pode chorar.
Não pode chorar, não pode existir tristeza. É uma censura que é diferente da época da ditadura, mas é uma censura sobre a sabedoria da vida, tá ligado? Como, por exemplo, basta estar vivo para morrer, entendeu? É como se tentassem colocar as crianças numa redoma de vidro para elas não saberem o que significa o sofrimento.
Para elas não sentirem nada, não saberem nada, não verem nada, e quando elas se deparam com situações que elas vão viver...
Nossa, elas entram em parafuso. Por isso que os distúrbios sociais são gigantescos hoje em dia. Porque depois da nossa geração, cara, só redoma de vidro. Aí que tá. É outra censura. Uma censura que é pautada... Eles usam de desculpa o direito. Né? Eles fingem que é direito da criança não sofrer, né? Sendo que muito pelo contrário, tu fala assim, cara, tem que mostrar a vida como é, senão a criança sofre ainda mais, né?
É, mas acho que vale a pena a gente... Opa, vale a pena a gente pensar também no sofrimento não como, como assim, questões violentas. O sofrimento como questões que são questões orgânicas, questões da vida mesmo, coisas que fazem parte do cotidiano do indivíduo e que fazem parte do ser humano, né? Não sofrimentos no sentido de agressões, no sentido de sofrimento, violências.
Não o abuso, né?
Isso.
Não, com certeza. Hoje em dia... Então, eles tomaram carona nisso. Quando se cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Fala que bom, é um avanço. Percebe-se que a criança não pode sofrer abuso. O machismo tão grande que acreditava-se... E isso é muito presente no Brasil. Que o pai tem direito sobre a filha. Consequentemente, ele pode estuprá-la. E isso não é... Ou abusar dela. E isso não era visto, na maior parte do Brasil, como uma coisa ruim, mas como um direito. Eu conheço muitos casos, inclusive na minha família... Que é normal isso. Aí cria o Estatuto da Criança e Adolescente. Não, calma aí. O pai, a família não tem direito de fazer isso. E aí, de repente, toma um carona nisso e fala... Opa! Então, peraí. Então, não vou deixar essa criança saber de nada. Eu não sei de onde tira essas idiotices, cara.
Eu acho que é... Além de ser idiotice, vai além disso. Porque entra na questão de cultura, na questão de compreensão sobre a vida, na questão de... do que a mídia também coloca a respeito de direitos, o que é distorcido, o que não é distorcido, na nossa conversa inicial, né, sobre a questão do ser humano mesmo. Né, eu acho que é uma conversa que começa e entra, e permeia, e passa pela cultura.
A cultura. Nesse momento da cultura, eu gostaria muito falasse que você contasse sobre a independência da Guiné-Bissau.
Olha, eu até posso falar, mas não com propriedade.
O falar, você fala.
O que eu conheço sobre a independência da Guiné-Bissau é a história de um personagem principal, que é o Amílcar de Castro, se eu não me engano, esse é o nome dele. E ele foi um intelectual que trouxe para a Guiné-Bissau a ideia de uma independência pela cultura, né? Pelo resgate das tradições ancestrais que já estavam presentes na Guiné-Bissau, mas estavam adormecidas por causa da colonização portuguesa. E uma parte desse processo foi um processo de mudança política, mudança do modo de organização política do país, mas organização política no sentido mais básico do termo, que é nas relações humanas de decisão. É, acho que é isso que define melhor, as relações humanas de decisão. Então, qualquer órgão, qualquer grupo que fosse decidir alguma coisa, eles voltaram para uma estrutura de decisão onde 2/3 das pessoas que compunham esse grupo que decidia deveriam ser mulheres. Porque é uma tradição ancestral da Guiné-Bissau as mulheres tomarem as decisões em sua maioria. Elas são mais sábias do que os homens. Elas carregam uma tradição. Bom, a gente pode escavar essa antropologia de como se entende a decisão feminina lá, né? Isso eu não conheço. Mas parece que essa mudança de atitude mesmo, que a gente está aqui, se não tem 2/3 de mulheres, então não dá para tomar uma decisão. Isso da esfera mais básica de decisão para as esferas maiores, chegou um momento que os colonizadores portugueses simplesmente vazaram, porque eles não tinham mais o que fazer lá. Eles já tinham voltado a dominar a cultura, dominar o país e voltar a ser o que eles... Bom, voltar a ser não, mas retomar o poder, né? É interessante, eu acho, essa história.
Eu sou apaixonada por essa história. Eu nunca li esse livro, mas isso é lindo, né, cara?
Qual que é o nome do livro?
Eu não lembro o nome, acho que é Amílcar de Castro, tem que procurar. Tem um livro só que eu acredito que seja mais disponível, que é um resultado de uma tese de doutorado da USP, mas que virou um livro. E que fala sobre... Se procurar Amílcar de Castro, aparece o nome do livro.
Se eu não me engano, é só Guiné-Bissau o nome do livro, viu?
Ah, é?
Pelo que eu me lembro, né?
Fica a dica.
Fica a dica, fica a dica. Bora ouvir outra música aí, Ana.
Fala aí.
Bom, já que a gente está falando de luta, de movimento, de, né? Aí vamos para alegria, alegria, né?
Uhul! Alegria agora! Uhul!
Vou falar um pouco da música, então. Eu pensei em Alegria, Alegria mesmo, do Caetano. Eu amo Daniela Mercury, mas eu acho que tem muito a ver assim, com essa questão que a gente está falando a respeito de lutas, a respeito de conquistas também. Né? Então, essa leveza, né, que é a liberdade. Caetano fala bem.
Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não?
Bom, é isso aí, estamos de volta aí no De Cara com a Capivara. Acabamos de ouvir Alegria, Alegria do Caetano, a pedido da Ana. E a gente já vai chegando no nosso fim dessa conversa. Ana, é muito massa que a gente trocou essa ideia.
Com certeza, também é um prazer estar aqui, né? Eu acho que é legal falar também.
Uhum.
É um exercício muito bom pra mim, né?
Quer mandar um recado pra alguém e falar mais alguma coisa? Fica à vontade.
Ah, vou mandar um salve, né, pra, pro pessoal que trabalha comigo, né, no DTO, né? Não sei se elas vão estar ouvindo, né? E todos eles vão estar ouvindo, mas um salve para vocês, então. E também, né, para... Acho que para todo mundo que está ouvindo, né? Porque, vamos lá, né? Se estão aqui me ouvindo, então beleza.
Bom, então eu vou me despedindo também. Abraços a todos que ouviram a gente. Obrigado pela audição.
Gratidão, gente.
Falou!
Falou, moçada. Bom final de semana para todo mundo. Ouçam boas músicas e se embriaguem.
De cara, capivara.
Contra o ideal político socialista.
Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto
social.
E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado.
A questão pedagógica.
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.
Música.